As portas do Natal, o Evangelho do quarto domingo do Advento, traz o relato do nascimento de Jesus segundo São Mateus, que começa com a expressão: a geração de Jesus foi assim. Esta frase peculiar atraiu a atenção de alguns padres da Igreja, porque Mateus dá assim a entender que a geração de Jesus precisa ser contada. Foi especial e única, como quem vai dizer uma coisa nova, dizia São João Crisóstomo. Mateus, o evangelista, promete narrar como se realizou esta geração. Não acontecesse que alguém, ao ouvir as palavras esposo de Maria, pensasse que Cristo havia nascido segundo a lei geral da natureza. Escuta esta passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 1, versículos de 18 ao 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria. Estamos celebrando neste domingo o quarto do Advento. Estamos às portas do Santo Natal. Desde o dia 17, ontem, a liturgia nos faz celebrar e contemplar de modo intenso a vinda do Senhor na nossa humanidade. Nascido de Maria, a Virgem, eis, pois, o que vamos contemplar nos ritos, palavras e gestos da Sagrada Liturgia neste domingo. O Verbo Eterno do Pai, o Filho imenso, infinito, existente antes de todos os séculos, fez-se homem, fez-se criatura, fez-se pequeno e veio habitar entre nós. Sua vinda ao mundo salvou o mundo e elevou toda a natureza, toda a criação. Mas atenção, meus irmãos, a palavra de Deus hoje que ouvimos e que meditamos nos diz que este acontecimento imenso, fundamental para a nossa humanidade e para toda a criação, passou pela vida simples e humilde de um jovem carpinteiro e de uma pobre moça prometida em casamento numa aldeia perdida das montanhas da Galiléia. O Deus infinito se dobrou, se inclinou amorosamente sobre a pequena e pobre realidade humana para ir fazer irromper o seu plano de amor. São Mateus, meus irmãos, no Evangelho, diz que a mãe de Jesus estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. As palavras usadas pelo evangelista Mateus são simples, mas escondem uma realidade imensa, misteriosa, inaudita. Pensemos em José e Maria. Eles certamente se amavam, como todo casal piedoso daquela época, pensavam em ter filhos. Os filhos eram considerados uma bênção de Deus e ainda hoje são uma bênção para quem os recebe com fé e generosidade. Mas, eis que antes de viverem juntos, a Virgem acha-se grávida por obra do Espírito Santo. Deus entra silenciosamente na vida daquele casal. Nós sabemos pelo Evangelho de São Lucas que Maria disse sim, que Maria acreditou, que Maria deixou que Deus fosse Deus em sua vida. Eu sou a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. De repente, eis que uma vida de família que tinha tudo para ser pacata, serena, se viu agitada por uma tempestade. Por um lado, a Virgem diz sim a Deus e sem saber o que explicar ou como explicar ao noivo, cala-se, abandonando-se confiantemente nas mãos do Senhor. Por outro lado, José sabe que aquele filho não é seu. Não compreende o que possa ter ocorrido com sua prometida, não imagina que Maria poderia ter-lhe sido infiel, por isso não ousa difamar a noiva. Resolve deixá-la secretamente, permitindo que ela mesma desse à sua gente de Nazaré a explicação e justificativa que desejasse. Quanta dor! Quanta dúvida, quanto silêncio, meus irmãos. Silêncio de Maria, que não tem o que dizer nem como explicar. Silêncio de José, que na dor não sabe o que perguntar à noiva. Silêncio de Deus, que pacientemente vai tecendo a sua história de salvação na nossa pobre e por vezes confusa história humana. E então, como fizera antes com a Virgem, Deus agora dirige sua palavra a José. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Assim ouvíamos no Evangelho. Atenção, meus irmãos, aos detalhes. O anjo chama José de filho de Davi. É pelo humilde carpinteiro que Jesus será descendente de Davi. Se José dissesse não, Jesus não poderia ser o Messias, filho de Davi. Note-se bem que é José quem deve dar o menino o nome, reconhecendo-o como seu filho. Nota-se também ainda o nome do menino, Jesus, isto é, o Senhor salva. Deus humildemente revela seu plano a José. E depois de pedir o sim de Maria, suplica e espera o sim de José. E como Maria, José crê. José se abre para Deus em sua vida. José se mostra disposto a abandonar seus planos para abraçar os de Deus. José aceita ser servo do mistério. José diz sim Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Eis, meus irmãos, adeus para aquele casal, o sonho de uma vida tranquila. Adeus, filhos nascidos da união dos dois. Agora iriam viver somente para aquele presente que o Senhor lhes havia dado, para a missão que lhes tinha confiado. Irmãos e irmãs, o plano de Deus passou pela vida humilde daquele casal, para que São Paulo pudesse dizer hoje, na epístola da liturgia da palavra, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho, que diz respeito ao Filho de Deus, descendente de Davi, segundo a carne. Foi necessária a coragem generosa da Virgem Maria e o sim pobre e cheio de solicitude do justo José, para que a profecia de Isaías se cumprisse. A mesma profecia que lemos e ouvimos na primeira leitura da liturgia da palavra fosse concretizada, foi necessário que aquele casal enxergasse Deus e seu plano de amor nas vicissitudes de sua vida humilde e pobre. Também conosco é assim, meus irmãos. O Senhor está presente no mundo. Aquele que veio pela sua bendita encarnação nunca mais nos deixou. Na potência de seu Espírito Santo, ele se nos faz presente nos irmãos, nos acontecimentos, na sua palavra e, sobretudo, nos sacramentos. Sabemos reconhecê-lo? Abrimos-nos aos seus apelos? E na nossa vida, essa vida miúda, como a de José e de Maria, será que reconhecemos que ela é cheia da presença e dos apelos do Senhor? Neste advento, meus irmãos, a Igreja não se cansa de repetir o apelo de Isaías, o profeta. Céus, deixai cair o orvalho. Nuvens, chovei o justo. Abre-se a terra e brote o Salvador. É interessante, meus irmãos, este apelo. A salvação choverá do céu. Vem de Deus, é dom, é graça. Mas, por outro lado, brota da terra deste mundo, ferido, cansado, da terra da nossa vida, com suas lutas, com seus desafios, vitórias, derrotas, alegrias, tristezas, saudades, luzes e sombras. Supliquemos, meus irmãos, à Virgem Maria e a São José que intercedam por nós, para que sejamos atentos em reconhecer o Senhor nas estradas de nossa existência e generosos em corresponder aos seus apelos como o Sagrado Casal de Nazaré. Assim fazendo e assim vivendo, experimentaremos aquilo que o carpinteiro e sua santa esposa experimentaram, a presença de Jesus nas humildes vivências e rotinas da miúda vida cotidiana. Que tenhamos uma santa e abençoada Semana Santa de Natal. Que possamos preparar o nosso coração nesta semana, em que, no próximo final de semana, estaremos celebrando o Natal do Senhor. Que esta sua natividade possa ser em nosso coração, em nossa família, em nossa comunidade. E até a nossa próxima meditação aqui em nosso canal.